Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar mais uma vez com José Santos, ele que é mineiro de Santana do Deserto, vive em São Paulo, é o diretor do Museu da Pessoa, tem vários livros publicados. Mas hoje a gente vai conversar sobre um projeto coordenado por ele, muito interessante, que é o projeto Memória da... ele também é coordenador do projeto da memória, da literatura infantil e juvenil e do Museu da Pessoa. Organizou esse livro belíssimo, que chama 20 anos do Museu da Pessoa do Brasil. Bom dia, Zé Santos.
Bom dia, bom dia aos ouvintes. Um prazer estar aqui de novo conversando com vocês.
Pois é, esse livro tão bacana que reúne 12 histórias de infância, 12 jeitos de ver o mundo, 12 retratos de pessoas, de brasileiros, que são histórias recolhidas no Museu da Pessoa. Como é que você selecionou isso para fazer esse livro em comemoração aos 20 anos do museu, Zé?
Olha, foi dureza.
Imagino.
Porque você imagina que hoje, no acervo do Museu da Pessoa, a gente tem mais ou menos 14, 15 mil histórias recolhidas de gente aí de todo o Brasil.
Uhum.
Então, fazer um recorte que 12 histórias pudessem ser representativas de gênero, classe social, espaço geográfico, foi assim um exercício difícil, né, de desapego, porque tem tanta história bacana, né, que
uhum.
a gente quer mostrar.
E esse foi mais ou menos o critério, né? Esse que você colocou agora, espaço geográfico, classe social.
A gente tentou fazer uma mistura para uhum. ficar um livro mais rico, né?
Sim, sim. Para ter um retratinho de cada um, né?
Porque senão eles ficavam falando para mim no museu, você não vai botar uma fazer um livro só para mineiro, não, né?
Uhum.
Aí eu falava, não, embora os mineiros sejam cheios de história, mas vai ter gente do Rio Grande do Sul, vai ter gente do Pará, pode deixar.
Sim.
Nós temos uma história bacana do mineiro.
Sim, que é o Ailton Krenak, né?
Olha, na verdade, nós temos duas. Nós temos o mestre Antônio Bastião.
Sim.
Que ele é um mestre da cultura popular. Ele é um homem que entende tudo aí sobre as plantas que curam.
Uhum.
E também fabricante de instrumentos musicais. Ele é lá de Minas Novas, lá no Vale do Jequitinhonha.
Sim, que é uma região super rica culturalmente, tão pobre, né? Tão pobre de
tudo,
dinheiro.
Né?
É um contraste grande, é.
E a história do mestre Antônio é uma história muito bonita. E também nós temos a história do Ailton Krenak. O Ailton disse que, na verdade, ele nasceu no Atu.
Uhum.
Que o povo dele chamava essa região ali, que é nessa divisa entre Minas e Espírito Santo, de Atu.
Sim.
E, bem, eles estão aqui bem antes de todos nós, né?
Uhum.
E depois teve essa divisão aí, Minas, Espírito Santo. Mas quem conhece o Ailton considera mineiríssimo, né?
E ele é habitante aqui da Serra do Cipó, né?
Serra.
E preserva tanto e luta tanto por aquele território, por preservar aquela mata, aquela serra toda, né?
Exatamente. E o livro, então, é esse passeio, né?
Uhum.
A gente tem, inclusive, uma pessoa que não é brasileira, é um imigrante.
Sim.
Da Dona Rosa. A Dona Rosa nasceu na Polônia.
Que conta uma história fantástica de sobrevivência, né?
Pois é, que você imagina que ela sobreviveu a dois campos de concentração em um gueto.
Uhum.
Né? Ela disse que quando a guerra acabou, ela pesava 35 quilos.
Imagina.
Foi uma sobrevivente. E aí ela veio para o Brasil, depois da guerra, e ficou por aqui, teve filhos e teve netos. E
fez a vida, né? Engraçado que ela fala que ela arrumou um bom emprego numa fábrica de rádio.
Exatamente. Ela trabalhava numa fábrica de rádio que foi bombardeada na invasão lá de Varsóvia.
Uhum. Quer dizer, o rádio naquela época... O rádio na Segunda Guerra foi muito importante, né, Zé?
Ah, sem dúvida nenhuma, era o principal meio de comunicação.
Inclusive aqui para o Brasil era a forma de se saber notícias da guerra, né?
Tem vários relatos que as pessoas contam isso. Olha, eu era criança, eu ficava com meu pai ouvindo rádio para saber o que estava acontecendo, se os russos estavam resistindo a Hitler, muitas histórias assim, né?
Eu lembro que, aí falando de minha história, né, em casa tinha um rádio, tem um rádio ainda, não sei na casa de quem, do qual tio que tá, que eles falavam, esse rádio foi comprado no ano que fulano nasceu, meu tio, porque era o ano da guerra, e daqui a gente acompanhou notícias da guerra. Minha mãe devia ter uns 10 anos, por aí, e ela disse que acompanhou a história, e lembra quando nasceu o irmão e ganhou o rádio, então chegou tudo junto.
Oh, que legal.
Uhum. É uma historinha também, de repente, aí para as coisas do Museu da Pessoa, né? Que reúne... Então, conta isso, que reúne histórias da gente, né, do Brasil todo, de pessoas que chegaram, pessoas que nasceram, pessoas que... dos estrangeiros também, né, que tomaram o Brasil como país.
Também, tem também a história dos imigrantes, porque o princípio do museu ele é muito simples. Toda história de vida tem valor, merece ser preservada, seja de quem for, né, do soldado ou do general, da dona de casa... ou da figura pública.
Sim.
E embora, vamos dizer, as pessoas públicas, as pessoas de mais relevância, já tem até quem zele por essa memória, mas o cidadão comum não tem. Então a missão do museu é muito mais preservar essas histórias, porque elas são uma história do Brasil aí não registrada, né, que pode ser muito útil para os pesquisadores, para os estudantes aí das novas gerações, saber se vivia, né, como era a vida privada aí no Brasil no século XX, né, e agora XXI.
Sim, para a gente entender também, a gente como uma nação, que somos como uma nação, somos um povo muito jovem, né?
Muito jovem.
Uhum.
E às vezes não se cultua a memória como se deve, né?
Sim.
Que é um problema de país novo.
Uhum.
Tudo está sendo construído, então para que... lembrar, né?
E não é por aí, né?
Pra frente. E não é. A construção da memória, ela é muito importante. E esse livro é uma amostra. Esse livro, ele não está em livrarias.
Pois é, eu queria que você falasse do livro mesmo, que tem essas 12 histórias de 12 brasileiros e que você reuniu na comemoração dos 20 anos do Museu da Pessoa. Vamos falar do livro agora, então. Não está em livraria ainda?
Porque, na verdade, esse livro serão duas versões. A gente fez a primeira versão institucional, via Lei Rouanet, e que então ele está sendo distribuído, né, para escolas, bibliotecas, e nós vamos também presentear os 5 primeiros ouvintes aí que nos mandarem um e-mail com o livro.
Os nossos ouvintes do Universo Literário?
Exatamente.
Que coisa boa, olha, ouvintes do Universo Literário... 5 primeiras pessoas que escreverem lá para o Museu da Pessoa, qual que é o endereço, José?
Olha, nós vamos mandar para o endereço
parcerias
arroba
museudapessoa.net.
Isso. Ele falou, olha, eu ouvi sobre o livro no programa e gostaria aqui gostaria de receber um exemplar, o endereço é tal.
E passa o endereço.
E a gente vai enviar.
Nossa, que legal. parcerias@museudapessoa.net. Os primeiros 5 ouvintes que escreverem para lá estão ganhando um livro. Tem que mandar o endereço completo para vocês enviarem o livro. Não é?
Exatamente.
Agora, você disse que vai ter uma segunda edição, um segundo trabalho para entrar nas livrarias. Conta também para a gente. São os mesmos selecionados aqui?
A gente vai acrescer de mais 8 histórias. Então vai ficar um livro com 20 histórias e vão ter cronistas que vão comentar sobre essas histórias.
Sim.
Então ele vai ficar com um projeto um pouquinho diferente. E esse ele vai para mercado. Nós estamos aí discutindo aí as editoras que vão ser parceiras.
Sim.
Né? Já tem a editora Babel.
Que foi a que fez esse, né?
E aí nós vamos botar na livraria, porque é um jeito de aí todo mundo poder ter o acesso, né? O livro institucional se torna muito elitista nesse sentido, né?
Sim, é verdade. Agora, essa coisa do acesso, as pessoas também têm acesso ao Museu da Pessoa pelo site, não é?
Sim. Pelo site, muitas dessas histórias podem ser vistas na íntegra, né? Porque elas estão aqui editadas. Você tem uma ideia, uma história original dessa deve ter uns 90 mil toques.
Nossa.
Né, 90 mil caracteres.
Uhum.
E aqui no livro elas são editadas para ter 10 mil, 11 mil caracteres.
Sim, sim.
Então você imagina a diferença, mas aqui tá, elas estão bem condensadas.
Uhum, com certeza estão. E, bom, e é isso, tá tão lindo o livro e eu me emocionei tanto com cada uma dessas histórias, já li já faz um tempo, foi o ano passado ainda,
uhum.
E coincidentemente, assim, a primeira história da dona Ioneko, que é lá Ioneko. Do registro...
Ela é de registro aqui na fronteira aqui de São Paulo com
o Paraná. Com o Paraná, é uma conhecida de uma cunhada minha. Olha só como é que o mundo é pequeno, né? E que a
o
gente está
é
tudo...
Um de queijo,
bem mineiro você também. O mundo é um pão de queijo, você resumiu tudo. Zé Santos, muito obrigado por falar com a gente aqui, falar desse livro maravilhoso, falar desse projeto tão bonito que é o Museu da Pessoa. A gente convida os nossos ouvintes a visitarem o site, né, do Museu da Pessoa, que é museudapessoa.net, e os primeiros 5 ouvintes que escreverem para vocês também estão ganhando o livro, não é?
Ah, perfeitamente.
Então é isso, muito obrigada. E a gente espera a próxima coisa, próximo livro, próximo trabalho seu, porque eu sei que você não para.
Ah, não, aguarde aí que agora como vai ter o ano Brasil-Portugal, né, estou preparando agora um livro de viagens aí, em versos aí sobre minha experiência aí com Portugal.
Sim, que é um país também riquíssimo, né, nosso, eles acham que são nosso pai, mas a gente não teve muita fidelidade e tem muitos, não é? Na brincadeira, a gente virou um caldeirão, um grande panelão que com a gente recebe várias pessoas do mundo todo, não é isso?
É verdade, é verdade. Então, olha, aguardo aí novidades suas também, que eu tenho acompanhado aí o programa aí via Facebook, né?
Sim.
E
é isso.
E foi um prazer, então, aí conversar com você.
Tá bom, um grande abraço, Zé Santos.
Outro.
Um beijo, tchau. Eu conversei com o Zé Santos, que é o diretor do Museu da Pessoa. A gente conversou sobre o livro 20 anos do Museu da Pessoa do Brasil. Para os primeiros 5 ouvintes que escreverem lá para o Museu da Pessoa, para o e-mail parcerias@museudapessoa.net, esses primeiros 5 ouvintes que escreverem, falar que ouviu aqui a entrevista com o Zé Santos, vão ganhar o livro. Então tem que escrever para lá, mandar o endereço que eles vão mandar para você, onde quer que você esteja nos ouvindo. Esse livro, o Museu da Pessoa, vai sair também para ser vendido nas livrarias, um pouco modificado. Aqui são 12 entrevistas com brasileiros de todo canto do Brasil. O livro vai ser editado para as livrarias com mais 8 entrevistas, então terá 20 entrevistas comemorando os 20 anos do Museu da Pessoa.